Direito e Economia, com Ana Frazão.
Olá, sejam bem-vindos ao podcast Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e hoje eu tenho a grande honra e grande alegria de receber no podcast a professora Marta Hett, que é professora titular do Departamento de Ciência Política da USP, pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, e professora, uma grande referência na área de ciência política, de forma que é uma grande alegria tê-la aqui conosco. Muito obrigada por ter aceito o convite.
A satisfação é minha, muito obrigada, Ana, pelo convite, um prazer estar aqui com você e o seu veículo de comunicação.
Bom, professor, eu gostaria de começar lhe perguntando um pouquinho da sua trajetória acadêmica, sobretudo por que a escolha pela ciência política, o que te movia, como os principais temas de pesquisa e atuação foram surgindo, enfim, os aspectos que foram fundamentais para a construção da sua carreira.
Bom, eu sou de uma família grande, nós éramos 5 irmãos, meu pai era uma pessoa muito politizada e nós fazíamos todas as refeições juntos, café da manhã, almoço e jantar, e cada refeição era uma pequena assembleia, e então eu vivia num ambiente doméstico de muito debate de ideias. Depois eu estudei numa escola católica toda a minha vida, que também era uma escola de orientação humanista. Então, ser cientista social, para mim, na verdade, eu nem diria que eu escolhi. Assim, para mim, era a coisa mais natural desse mundo. Nunca pensei e continuo não pensando em ser algo diferente de ser cientista social. Mas quando eu estava na graduação, eu me envolvi bastante, sobretudo com movimentos sociais. Eu não gostava muito do movimento estudantil, que eu achava muito esotéricas todas aquelas conversas, não conseguia captar muito bem do que se tratava de fato. Então, participei muito de movimento popular, de movimento de bairro, e aí naturalmente me interessei pelo tema de políticas públicas. E à época, quando eu me formei, tinha um curso, um mestrado em políticas públicas na Unicamp, recém-formado. Lá estavam os grandes nomes da área, a Argelina Figueiredo, que veio a ser minha orientadora, a Sônia Draib, que foi minha orientadora de mestrado, a Maria Hermínia Tavares de Almeida, o Gilmar Faria, todos eles foram meus professores. E ali eu vi que era aquilo que eu queria fazer, me encantei por aqueles temas todos. Depois fui convidada para ser pesquisadora no Núcleo de Estudos em Políticas Públicas da Unicamp, que estava sendo formado também, e adorei fazer aquilo ali. E basicamente, assim, enfim, eu gosto muitíssimo desses temas, né? Acho que sempre voltada para questões relativas à ação do Estado, na redução das desigualdades, sempre, digamos assim, me interessei por esses temas. Mas, assim, o que eu quero dizer assim, é que nem foi uma escolha consciente, sabe, deliberada no sentido de que eu tenha feito algum plano e algum estudo e tenha calculado, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Assim, eu fui sempre atrás do que eu estava afim de fazer, né? E como dizem que quem gosta de correr não cansa, né? Eu sempre fiz o que eu estava afim de fazer. E nem acredito que tenha sido uma escolha, foi acontecendo naturalmente na minha vida à medida que as oportunidades foram aparecendo.
Bom, é um assunto recorrente aqui no podcast, os meus convidados ao falarem que muitas dessas escolhas não são propriamente intencionais, acontecem, mas que no fim do dia é essa paixão, essa afinidade com o que se faz o grande diferencial de uma carreira. Então, ao ouvir seu depoimento, a gente confirma mais uma vez o acerto dessa tese, né?
É, Tem uma frase do Italo Calvino em num dos livros dele, em que ele diz assim: no começo somos muitos, no final somos um só. Você vai, enfim, né, no começo tem muitas possibilidades e você vai fazendo escolhas, e essas escolhas, na verdade, você vai atrás do que você está a fim de fazer, e aí você vê a trajetória quando você olha do presente para o passado, né? Sim. O que aconteceu lá naquele ponto de partida, você não sabia o que, que ia ser, né?
E às vezes vai vendo até algumas conexões de sentido que no presente mesmo a gente não tem condições, né, de ver. Às vezes precisa passar um tempo, olhar com aquela visão retrospectiva para entender tudo isso, né?
Exatamente, exatamente.
Que bom, professor. E falando um pouquinho sobre a importância das humanidades, que eu acho que vai ser um fio condutor aqui da nossa conversa de hoje. Você se preocupa com a visão cada vez mais técnica do ensino superior, que negligencia as humanidades? Porque a impressão que a gente tem é que toda a educação hoje, e de certa forma isso se estende ao ensino médio, mas também ao ensino superior, de certa maneira, tem um viés muito técnico e que, portanto, acaba negligenciando as humanidades, com a expansão também do ensino superior, principalmente privado, essa ideia também até de uma certa mercantilização do ensino pode estar evidenciando esse tipo de abordagem. Como é que você vê isso, Marta?
Esse é um tema que tem muitas pontas, né? Então vamos tentar pegar por partes, né? Quer dizer, eu não acho que exista contemporaneamente um negligenciamento, né? Ou um demérito em relação às humanidades, tá? Em geral, eu até acho que, pelo contrário, né? Existe muito interesse da sociedade em temas relativos à humanidade, tá? Ou seja, eu quero dizer com isso que prosperam, né, muitos cursos ou muitas atividades em que as pessoas têm muita curiosidade, né, e entender temas da política ou temas da sociedade ou questões relativas à cultura. Eu acho que existe um enorme interesse da sociedade por temas relativos à humanidade. Não é à toa que alguns livros assim de filósofos importantes, como o Harari ou o livro do Piketty ou outros grandes best-sellers, eles atraem assim um enorme público e viram best-sellers porque estão tratando de algum tema que é de grande interesse da sociedade, tá? Então, assim, eu vejo inúmeras evidências cai lá. Às vezes eu sou convidada para dar cursos online ou para dar palestras em eventos. Você vê assim que tem pessoas que não fazem da área de humanidades a sua atividade profissional, pessoas que estão em outras áreas, engenharia, enfim, mas que tem, por exemplo, na USP, tem muitos alunos que vêm da engenharia, que vêm da medicina, que são pessoas que querem completar a sua formação com a área de humanidades, tá? Então, assim, tudo para dizer assim, eu não acho que esse seja uma questão da sociedade. Pelo contrário, eu acho que na sociedade existe um grande interesse. Mas, de fato, digamos assim, entre os formuladores de políticas públicas, né, aqueles que pensam o desenho do ensino superior e tal, existe uma corrente, e eu diria até que ela é minoritária, mas ela é muito barulhenta, né, que defende que as humanidades, digamos assim, só criam problemas ou fazem coisas inúteis, né, ou não são diretamente aplicáveis, né, e por isso não seriam relevantes, ou até mesmo uma visão, digamos assim, mais estreita do que seja digamos assim, a vida em sociedade, né, que postula, bom, que o negócio é você construir ponte, levantar edifício, construir avião, que é isso que é o progresso. Então, como as ciências sociais não trata com temas relativos à construção de ponte, levantar avião, levantar edifício, então elas deveriam ser negligenciadas, né, como se, digamos assim, as sociedades pudessem viver sem um olhar sobre si mesmas e tal. Então, assim, eu diria que esta visão, ela não é nem majoritária, né? Ela não expressa um interesse genuíno da maioria das pessoas, mas ela existe, né? E ela, digamos assim, hoje, o presidente da República e, por extensão, o seu ministro da Educação, partilham dessa visão. Então, assim, essa visão não apenas existe, como ela é uma carta que está na mesa, se a gente for pensar o destino do curso superior. Tá? Uhum. E eu acho que saindo mais especificamente da questão das humanidades, existe também hoje uma corrente que a gente poderia chamar assim os negacionistas, né? Que eles discutem mesmo o papel da ciência, né? Qual é a contribuição específica da ciência, né? E eu acho que, visto do ponto de vista da escassez de recursos, você pode compreender a legitimidade desse questionamento. Tá? Uhum. Então, agora eu entrei num terreno um pouquinho mais espinhoso, mas eu acho que ele merece ser enfrentado. Uhum. Né? Os recursos são escassos, nós não temos dinheiro para financiar tudo que a gente julga relevante, importante, até urgente e necessário. Então, quando você faz o orçamento, você tem que fazer escolhas. Né? Eu entendo perfeitamente que alguém diga assim, precisa de tanto dinheiro para a saúde, por que nós vamos gastar dinheiro em fazer pesquisas que você nem sabe se vão dar certo? Que você nem sabe se tem alguma utilidade prática? Uhum. Né? Que aí entramos para o plano das ciências sociais mais especificamente. Uhum. Né? Então, eu acho que cabe também a nós, cientistas, e a nós, cientistas sociais, assumirmos como uma das nossas missões tornar mais compreensível ao público a relevância do que nós fazemos. Né? E eu não estou aqui nem falando apenas da relevância prática, né? Porque muito do que os cientistas sociais fazem nem tem relevância prática imediata, porque não é para ter mesmo, uhum. Não é essa a ideia. Né? Uhum. Mas isso não quer dizer, né, que isso... Então, ficando aqui no terreno da ciência. Né? Por exemplo, a vacina da Pfizer, né, que eu não saberia me explicar direitinho, aqui estou entrando num terreno que eu não domino bem, que são os tipos de vacina e os princípios das vacinas e tal. Mas essa família de vacinas da qual a Pfizer é uma das vacinas, né, que é de RNA, já estou aqui me arriscando, que se revelou a vacina mais eficaz no curto prazo, ela, na verdade, foi fruto do trabalho de uma bioquímica que pesquisou mais ou menos 30 anos, inclusive, se eu não me engano, ela é originária da Europa Oriental, migrou para os Estados Unidos para poder fazer pesquisa, e ficou lá 30 anos lutando para conseguir financiamento para essa pesquisa, né, que acabou sendo a base do que veio a ser a vacina da Pfizer e das vacinas desse tipo, que são consideradas o mais avançado em termos de vacina para combater a Covid. Tá? Poderia ter ocorrido, inclusive, que essa senhora tenha gastado a vida inteira dela, porque isso aqui foi uma oportunidade que o destino deu para a pesquisa dela, né? Uhum. Mas poderia ter ocorrido, e isso acontece com milhares de pessoas, né, de pesquisadores, que você fica anos pesquisando alguma coisa que a pessoa morre e não vê a aplicação daquele estudo. Então, a ciência, ela tem essa dimensão, né, uhum. De que você investe em estudos, né, que não terão aplicabilidade prática imediata, o que precisa de 2, 3 passos para se converter em aplicabilidade, né? Uhum. Portanto, a ciência tem uma dimensão que a gente chama assim de enterrar dinheiro, de dead weight loss, né? Quer dizer, você... Então assim, cabe a nós, cientistas, explicar isso para a sociedade. Nós não podemos ter a atitude, né? Porque muito do que vem para a gente é dinheiro público que está deixando de ir para outros destinos, né? Então, passou o tempo, acho eu, de que a ciência em geral e a ciência social estava acima de qualquer contestação e que não precisava justificar a sua existência para a sociedade, né? A vida ficou difícil para nós, né? E a nossa sobrevivência como disciplina ficou difícil, né? Então, nós temos que ir à luta e nós temos que encontrar formas mais... Os artistas também sofrem de algo semelhante, né? Eles precisam estar constantemente dizendo que a cultura é importante para a sociedade, que ela precisa ser financiada e que nós também temos que encontrar meios, né, de mostrar para a sociedade a relevância para a sociedade daquilo que nós fazemos. Como disciplina, né? Não quer dizer que todos nós temos que fazer isso, né? Mas isso quer dizer que é legítimo, né? Que aqueles que têm vocação para a divulgação científica, né, se dediquem a justificar para a sociedade que a relevância do que nós fazemos, né? E que também nós fazemos coisas que não são diretamente aplicáveis, né? E que nós não sabemos quando serão aplicáveis, né? Que é o exemplo que eu dei da vacina, né? Poderia ter perfeitamente ocorrido, isso acontece em muitos casos, né? Que a contribuição dessa pesquisadora bioquímica fosse descoberta 30, 40 anos depois da morte dela, né? Porque aquilo lá ficou documentado, né? Pela ciência, né? Então, eu acho que esse desafio existe. Eu acho que ele não é da sociedade, mas ele existe, e ele existe no Brasil, porque por infelicidade, na minha opinião, nós temos um presidente que milita contra a ciência e milita contra as ciências sociais, né? Mas cabe a nós, né, irmos à luta e mostrarmos qual é a natureza do conhecimento científico, porque ele não é fácil de entender realmente para mentes mais simples, tais como a do presidente.
E, Maqui, um aspecto muito interessante que você coloca é que, para além desse lado, em que a ciência não vai oferecer um resultado prático imediato, no caso específico das humanidades, em muitos casos, ela também tem uma aplicação prática. O problema é que nem sempre isso é traduzido num discurso que seja compreensível para a sociedade, é isso mesmo?
Nem sempre é traduzido num discurso que é transmitido para a sociedade, embora sim, sabe? Eu vejo, assim, eu acho que a COVID, ela foi uma oportunidade muito grande para a ciência mundial, sabe? E eu acho que a ciência brasileira, em particular, deu um show de bola na COVID, porque nós tínhamos cientistas... Enfim, da área de biológicas, né? Mas também cientistas sociais, também demógrafos, também psicólogas, né? Psicólogos e tal, diariamente na televisão, nos meios de comunicação, né? Explicando, né, comportamentos, explicando o funcionamento e sobretudo mostrando, né, como a ciência estava dando respostas em tempo real, ela estava produzindo respostas para questões que as pessoas não tinham nem se colocado ainda, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né, é que obviamente, a COVID deu uma oportunidade e a ciência social brasileira respondeu muito bem, porque nós tínhamos aqui os nossos colegas o tempo todo na televisão, explicando e mostrando o que a gente sabe, né? E também mostrando o que a gente não sabe, o que a gente não tinha como saber, o que estava tentando saber e tal. Uhum. Mas isso aqui, para muitos de nós, esse trabalho de comunicação e de divulgação é um enorme desafio, porque a linguagem que nós estamos treinados é a linguagem de escrever artigos complexos, né, que tem um formato que só quem é da academia tem disposição para ler, né? Quem não é da academia não tem disposição para ler 10 mil palavras, revisão da literatura, hipóteses, metodologias, as pessoas querem ter resposta. Mas para você dar uma resposta simples, né, ou seja, acessível ao público, você tem que ter um caminho complexo por trás, né? E é isso que as pessoas não entendem, né? E nós não podemos esperar que elas entendam, né? Uhum. Nós é que temos que explicar que funciona assim, né? Uhum. E também há coisas que nós fazemos, né, de interpretação das sociedades, que também não são diretamente aplicáveis e nem por isso menos relevantes de serem estudadas, né? Uhum. Mas eu acho que a base disso tudo é a escassez de recursos e a necessidade de estabelecer prioridades, né? Então, eu não acho ilegítima a pergunta de por que nós vamos dar dinheiro para vocês e não vamos dar dinheiro para creches, para vacina. Então, eu acho que o questionamento é legítimo, cabe a gente responder de modo adequado a esse questionamento, né?
Perfeito, Marta. Agora, tentando já levar a nossa conversa para uma dimensão mais prática, né? Eu sei que é uma das suas áreas de atuação, de excelência, a questão das políticas públicas, e a gente sabe que quando normalmente se está diante de políticas públicas complexas, muitas vezes os aportes que vêm da economia acabam tendo uma espécie de preponderância sobre outros aportes. A gente estava até conversando um pouquinho antes da nossa conversa que isso pode se dar por diversas razões. Talvez os economistas consigam dar respostas de uma maneira mais fácil, mais direta e mais pragmática que outros cientistas não consigam. A economia também muitas vezes é apresentada como sendo uma ciência mais próxima a uma ciência da natureza, que às vezes se apoia em números, modelos, a toda essa sedução do número, né? E dizer, bom, as outras ciências sociais, enquanto vocês estão lidando só com o argumento, vocês não têm esse mesmo peso científico de uma ciência como a economia, que se baseia em modelos, análises matemáticas, estatísticas e etc. Como é que você vê isso, então, Marta? A gente poderia dizer que a economia conseguiu fazer esse diálogo com a sociedade de uma maneira mais eficiente e daí ter conseguido conquistar esse lugar? Ou, na verdade, o fenômeno é um pouco mais complexo do que parece à primeira vista?
Na verdade, assim, né, tem um trabalho bem importante de um economista que ganhou o prêmio Nobel, o Akerlof, em que ele discute a emergência da economia como ciência, né? E a emergência da economia como ciência, ela ou pelo menos a autoimagem, né, que os economistas, que a disciplina de economia tem de si como ciência, né, ela emerge quando a disciplina se estabelece como sua vocação, né, dar respostas para problemas relevantes, né, com um método, né, e o desenvolvimento de métodos que permitam responder a essas perguntas, né? O Akerlof, inclusive, nesse ensaio que eu estou me referindo, né, ele diz que isso, na verdade, ele vê como negativo isso, né, porque ele vê que a disciplina, ela acabou digamos assim, estreitando muito aquilo que é considerado para a disciplina o universo de problemas relevantes, né? E aí o universo de preocupações da disciplina se estreitou muito, e dizer isso é muito, muito recente, né? É uma escolha que a disciplina, como disciplina, fez. É muito interessante esse ensaio, né? E ele diz assim, como isso foi se estreitando também a agenda do que a economia como disciplina se dedica a responder, né? Mas, de fato, para a sociedade em geral, e em particular para os governos, né, digamos assim, a disciplina de economia, ou os economistas, né, eles... digamos assim, são muito bem vistos como capazes, né, de fornecer respostas para problemas que nós enfrentamos. E eu acho que isso faz sentido na seguinte dimensão, né? Os economistas tentam estabelecer, né, ou pelo menos grande parte dos economistas que tem mais reconhecimento, assim, quanto vai custar isso aqui e que benefício isso aqui vai trazer para a sociedade? Vamos mensurar isso aqui, né? E eu acho pessoalmente que essa é uma pergunta muito relevante, né? Se os recursos são escassos e nós temos que fazer escolhas como sociedade, né? É importante que a gente faça escolhas em bases reais, né? Eu adoraria, por exemplo, que a gente pudesse ter, né, um grande programa de renda básica que tirasse todo mundo da pobreza, né, e que, digamos assim, garantisse um nível de vida decente para todo mundo, né? Mas um economista reagiria, dizia assim, deixa eu aqui fazer as minhas contas para ver se quanto são essas pessoas, quanto que a gente queria de gastar, se o nosso país comporta isso. Então, essa é uma pergunta legítima, né? E acho que eles têm uma contribuição, a disciplina de economia e esse tipo de abordagem, tem uma, assim, obviamente, são questões que merecem ser levadas a sério, né? A questão é se isso é tudo. Né, se todos os desafios, né, digamos, do combate à pobreza, né, da redução da pobreza, estão resolvidos quando você tem a resposta a essa pergunta. Né? Então, um cientista político, né, se perguntaria, isto é viável politicamente? Né? Nós podemos aprovar isso no parlamento? A estrutura do Estado brasileiro está preparada para então, o que seria necessário, como seria necessário organizar um Estado como o brasileiro, que é uma federação com estados e municípios muito desiguais, equipados do jeito Então, essa é outra resposta para a mesma pergunta, né, que exige, né, para dar uma resposta adequada, né, um outro tipo de conhecimento que foi mais, digamos assim, elaborado no interior da disciplina da ciência política e da administração, né? E também é legítimo, né, que alguém diga, mas esse objetivo, né, de querer que todo mundo saia da pobreza, tenha a vida igual, é compatível, né, com princípios de justiça e de... Então, bom, aí entram os filósofos e aí, qual que é mais relevante? As três, né? Eu estou aqui fazendo só um exercício rapidinho com você, mas tudo isso é relevante, né? Então eu não vejo como um problema, né, o reconhecimento que os economistas têm. Eu acho que é uma disciplina que se preparou, que no sentido de produzir, treinar os seus alunos para poder dar esse tipo de resposta, né? Sentir como sua missão dar esse tipo de resposta, né? Acho que isso é muito importante, e é uma dimensão muito importante do problema que pode ser considerado. O que eu acho que é um pouco ingênuo, para não dizer totalmente ingênuo, é você supor que esta resposta, que é uma parte da solução desse problema, uhum. seja suficiente. Né? Uhum. Bom, se nós entrarmos para o campo do direito, nós iríamos também dizer, bom, mas que mudanças têm que ser feitas no arcabouço jurídico brasileiro para uhum. que essas políticas sejam implementadas? Então, eu acho que essa conversa é menos uma conversa de diluir as fronteiras entre as disciplinas, tá? Em que os economistas deixam de ser economistas, os cientistas políticos deixam de ser cientistas políticos, e é mais uma conversa de que, olha, tem saberes que estão igualmente relevantes e igualmente estratégicos que estão armazenados no interior de diferentes disciplinas e que precisam ser mobilizados se você quiser implementar políticas públicas para valer. Né? No sentido de que a ciência possa dar respostas, né, para problemas relevantes que as sociedades estão vivendo. Né? E só para conectar com a pergunta anterior, né, para que um economista ou um cientista político ou alguém da área do direito, alguém da área da filosofia consiga responder essa pergunta pontual, na verdade, você tem que ter muito conhecimento básico que permite formular essa resposta, né? É isso que aqueles que querem respostas práticas não conseguem entender. É como se você pudesse sentar numa bancada de laboratório e fazer uma vacina assim do nada. Para as ciências humanas é a mesma coisa, né? Uhum. Para você calcular os custos políticos, administrativos, econômicos de um grande programa de renda, né? Você tem que ter fundamentos dessas várias disciplinas. Né?
Ou seja, parece que não há realmente alternativa à multidisciplinaridade, né, Marta?
Assim, O que me preocupa na ideia, eu sou totalmente favorável à ideia da multidisciplinariedade, tá? Até uhum. porque, como eu disse, o mesmo problema relevante tem diversas dimensões que precisam ser consideradas, uhum. se você quiser pensar sobre ele, né? Uhum. O que me preocupa é que a multidisciplinariedade implique sacrificar a herança de conhecimento que vem, que ela é trazida no interior de fronteiras disciplinares, né? Então, por exemplo, eu não espero que um economista, né, tenha que estudar como é que funciona o parlamento brasileiro, né? Como é que é o processo decisório de uma política, o que é necessário para uma política virar política, que uma ideia se converta em política, né? Os mecanismos causais que produzem esse resultado, eles têm sido transmitidos no interior da ciência política, né? Então, assim, o que eu acho que um economista tem que ser treinado a pensar, bom, eu não tenho formação para entender como é que se toma leis, tem que passar pelo parlamento, né? Quem quiser aprovar uma lei tem que entender como é que funciona o parlamento brasileiro. E a minha disciplina, eu economista, não me treinou para isso. Então, se eu quiser entender isso aqui, eu tenho que escutar um cientista político, né? E acho que é muito difícil você treinar alguém simultaneamente como filósofo, cientista político, economista, porque uhum. esta bagagem ela é pesada, né? Então, uhum. eu sou 100% a favor da colaboração disciplinar, se você está tratando okay. de um tema complexo, né? Mas o que Eu vejo assim como é muito ingênuo, né? Muito ingênuo, né? São afirmações de economistas que foram treinados para ser economistas sobre o funcionamento da política brasileira, né? E também o contrário, né? Assim, eu acho que os cientistas políticos foram treinados para ser mais humildes, eles não saem fazendo recomendação de política econômica, né? Mas se fizessem também estariam opinando sobre uma dimensão que não foram treinados para se manifestar, né? Então, eu acho que a atitude mais, digamos assim, produtiva, né? É uma atitude assim. Problemas relevantes são complexos, eles exigem a colaboração de muitas disciplinas, e eu estudei muito uma disciplina. Então, assim, eu digo que eu sei, mas eu tenho a humildade de reconhecer que tem mais coisa relevante aí, e é bom escutar quem sabe, sabe?
Entendi.
Eu acredito mais nisso, assim, eu acho que na interdisciplinariedade, mas o que me preocupa é que a gente tenha a ilusão de que é possível eliminar as barreiras disciplinares. Eu não, porque eu acho que tem um conhecimento acumulado, uma transmissão de conhecimento que ocorre no interior das disciplinas.
Então, às vezes, até com uma composição mais plural, né, de grupos que vão elaborar essas políticas públicas, a gente conseguiria resolver. Ou seja, não é esperar essa multidisciplinaridade um só, mas talvez como resultado da interação entre diversos profissionais, com diversos olhares, né? E se a gente for ampliar isso, a gente até faz um link com a discussão também que é muito importante, que é a participação social na elaboração de políticas públicas, porque a gente vai ter ainda mais olhares, não necessariamente técnicos, sobre o mesmo problema, na expectativa de que com aquela somatória, com aquela reflexão conjunta, a gente consiga chegar ao final, o melhor resultado, não?
Então, porque, na verdade, né, nós que vivemos no mundo dos livros, né, nós conhecemos o Brasil pelos livros, né? Nós passamos a vida sentados lendo, basicamente, né? O nosso conhecimento, né,
Verdade.
dos gostos sociais, do que é aceito socialmente, ele é muito limitado, né? Então, quem formula políticas públicas, né, tem que ter algum canal de informação sobre o que são, digamos assim, as demandas sociais, os gostos sociais. Sou pena de você planejar coisas que ou formas de atuação, né, que estão dissociadas, né, do que poderia dar certo na implementação, né? Então, assim, eu acho que isso aqui é um problema, de novo, é muito complexo. Por quê? Porque eu sempre fico muito espantada assim quando alguém diz assim, não, porque o que a sociedade quer isso, a sociedade quer aquilo. Eu fico assim, a minha primeira pergunta é assim, como é que você sabe o que a sociedade quer? Porque
Somos
mesmo
duas.
as pesquisas de,
Que canal de
né?
comunicação é esse, né? Ou que capacidade de
Que
captação
você
é essa, né?
exatamente, né? E até porque a sociedade é inconsistente, né? Tem um exemplo que eu sempre dou para os alunos, né? Que é o exemplo das jornadas de junho, né? Como é que começou aquilo ali, né? Nas eleições de São Paulo, para o município de São Paulo, né? No final da campanha, a questão da campanha municipal, né, ficou no final da disputa o Fernando Haddad contra o Celso Russomanno, né? E a questão do transporte coletivo ganhou enorme centralidade na campanha. E uma das questões que desempatou o resultado eleitoral em favor do Haddad foi que ele demonstrou que o Celso Russomanno estava se manifestando sobre políticas de transporte com muito pouco conhecimento sobre o que era de fato a política. Então, o eleitorado, olha só, o eleitorado saiu e elegeu o Fernando Haddad quando essa questão ganhou grande visibilidade. Entendo que o Fernando Haddad corretamente interpretou que a questão do transporte coletivo era uma prioridade do eleitor, né? Ele começa a tomar medidas para resolver o problema do transporte coletivo, né? Faz um grande programa de transporte coletivo, é isso que a população está querendo, que exigiria investimentos, e aumenta em 20 centavos a passagem. E o resto, você sabe, explodir as jornadas de junho, inicialmente por conta do transporte. Àquela altura, o eleitorado de São Paulo até podia querer transporte, porque não estava disposto a pagar 20 centavos por isso. Né? Bom, ele, do lado dele, ele diz assim, bom, mas isso aqui também, de onde que vai sair? Eu não tenho como fazer isso aqui produzindo déficit sistematicamente, então é um problema complexo que exige... Então, assim, mas você poderia dizer assim, o eleitorado é inconsistente, em novembro ele estava fazendo, elege um prefeito por causa do transporte, em janeiro ele quase derruba o prefeito por causa do mesmo transporte. Então, assim, esses canais de comunicação com a sociedade, eles são muito importantes, né, para quem formula políticas públicas por causa disso, né? O que eu acho... é apenas difícil de entender, é isso, quem diz que sabe o que a sociedade quer, porque eu duvido que alguém saiba.
Verdade.
Não tem meios de saber. Não tem meios de saber. Né?
Professora, já que estamos falando aqui de arrogância, essa talvez seja a arrogância suprema, né? Se sentir o intérprete da sociedade, né?
É, uma das, né? Mas também, a segunda coisa que está associada a essa, né, é que a vontade do eleitor não pode também ser considerada a última palavra. Porque o eleitor, ele quer determinadas coisas, mas ele não tem o conhecimento técnico da dificuldade, né, de desenho de políticas e de produção de políticas, né? Então, assim, existe, a meu ver, né, duas, então, juntando com o que a gente estava falando antes, né, quem diz que sabe o que o eleitor quer e em sabendo o que o eleitor quer, se considera também que não dá para negociar o que o eleitor quer. Enfim, esses são temas muito complexos e que às vezes têm, às vezes não, com absoluta frequência, têm complexidades técnicas, né, que o eleitor não sabe. O eleitor tem, a melhor das hipóteses, uma manifestação de interesse, que pode ser o ponto de partida e que certamente deve ser considerada, né, mas que é digamos assim, a última palavra, em termos, o eleitor também tem que ser convencido, né, de que determinadas coisas são impossíveis, ou que não são possíveis daquele jeito, ou que elas têm um determinado custo. Aí entra o papel, né, da ciência, né, de ajudar a explicar para a sociedade, olha, isso aqui não é assim, é assado, tem essa dificuldade.
Com certeza. Marta, nossa conversa está ótima, mas já nos encaminhando aqui para o final, eu gostaria de te perguntar uma coisa, assim, quando você olha para a sua trajetória, qual é aquela contribuição que você realmente considera mais relevante? Se você pudesse dar um conselho para um estudante de ciência política, de economia, direito, enfim, todos esses que estão hoje preocupados com os assuntos que também te preocupam, com políticas públicas, com desigualdade, falaram, professora, o que, que eu faço? Qual seria aquele conselho que a senhora me daria para eu ajustar a minha vida acadêmica ou profissional? Pode ser um livro, pode ser um desenvolvimento de uma virtude, enfim, seria realmente querer extrair de você um pouquinho de toda essa experiência tão rica que você teve ao longo dessa sua vida como pesquisadora.
Eu acho que a principal questão, assim, é estudar muito e ser muito humilde em relação ao que a gente sabe, sabe? Eu acho que tem uma frase que, assim, a gente tem na cabeça umas 10 frases, mais ou menos, que a gente escutou na vida, né, que nunca saem da sua cabeça, né?
Sim.
E tinha um encontro da APSA, eu acho que era, enfim, muito tempo, não vou nem dizer a data, porque os alunos talvez vão se chocar, e o Theodore Lowy, que também é um grande nome da área de políticas públicas, era o presidente da APSA, e ele, no discurso de abertura da conferência, ele desenvolveu o seguinte argumento: ciência dura é a nossa. Duro mesmo é o tipo de objeto com o qual nós trabalhamos, né? Porque você nunca tem certeza, né, de que você encontrou. Nós não podemos isolar o nosso objeto em laboratório, né? O nosso objeto está constantemente sofrendo influências, ele mesmo está mudando, né? Então, o nosso objeto, ele nos escapa da mão o tempo todo, né? Então, duro é fazer, produzir conhecimento com um objeto, né, que é tão difícil de você capturar, né, prender, cercar, fazer firmar coisas com segurança e tal, né? Então, assim, eu acho que estudar muito, quanto mais você estuda, mais sabe que você não sabe, que você precisa estudar mais. Então, eu acho que assim, quem não gosta de ficar sentado estudando muito, né?
Melhor escolher outras áreas para atuar, né?
Outras escolhas, e assim, saber que a respeito de tudo isso, a gente tem que ser muito, muito cauteloso, né? Com aquilo que a gente afirma, né?
E vou juntar agora com uma questão que você mencionou na sua primeira resposta. Eu acho que a paixão, o gosto pelo que se faz também, talvez seja esse grande segredo para lidar com tantas dificuldades, com toda essa necessidade de estudo, de disciplina, não é, professora?
Então, porque isso é muito comum em alunos que estão terminando os trabalhos, né? Porque tem uma fase ali quando você está terminando um grande estudo, né? Que você tem certeza que você não vai conseguir concluir, né? Que você chegou, né? E assim, você tem vontade de desistir, acho que eu fui me meter nisso e tal, né? E depois, no dia seguinte, você acorda já pensando naquilo ali, qual que seria a solução, quer dizer, aquele assunto não te larga, né? Eu acho que essa é a vocação, né? Na verdade, qualquer vocação é assim, né?
Com certeza.
O tema não te larga, né?
Muito bom, professora. Olha, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Foi um enorme prazer poder conhecê-la pessoalmente e aprender tanto aqui com a nossa conversa. Muito obrigada, muito sucesso, ainda mais, né, na sua carreira. Continuamos aqui acompanhando as suas produções, professora. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Ana, pela oportunidade. Um prazer conversar com você.
Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos, José Janci Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.